Meio-dia mais 37 minutos, conforme eu anunciei no bloco anterior, eu vou conversar a partir de agora com a deputada federal Carmen Zanotto do Cidadania. Ela está na linha para conversar ao vivo conosco. A deputada é relatora da comissão que foi criada na Câmara dos Deputados para acompanhar o enfrentamento à Covid-19. Uma época importante, vacinação já liberada, Santa Catarina já vacinando, e a deputada comenta sobre isso com a gente. Deputada Carmen Zanotto, satisfação ouvi-la. Eduardo Madeira falando, muito boa tarde.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando através da nossa rádio Cruz de Malta, do município de Lauro Miller. Então, saudades todos de Lauro Miller e dos municípios vizinhos.
Bom, deputada, as vacinas chegaram, Santa Catarina já está imunizando desde ontem. Qual é a sensação e principalmente a expectativa a partir de agora que a gente dá um passo importante aí no combate à Covid-19?
Verdade. Primeiro, é um momento de, e foi de muita expectativa, de muita esperança, de muita ansiedade até com o resultado dos relatórios que nós teríamos e que seriam lidos no último domingo pela equipe da Anvisa. Mas foi exatamente aquilo que nós imaginávamos e acompanhamos durante a semana passada, que eu estive em Brasília. As vacinas realmente chegando agora em cada estado brasileiro, chegando em cada um dos nossos municípios de Santa Catarina, lembrando que esse total de doses, né, precisa garantir a primeira e a segunda dose, que elas devem ser aplicadas de 2 a 4 semanas a partir da aplicação da primeira dose. Essa é a orientação do próprio Butantan, da empresa da Coronavac, que desenvolveu essa vacina. A expectativa é agora, tanto é que eu já estou me deslocando para Florianópolis embarcar para Brasília. Amanhã nós vamos ter uma grande reunião envolvendo vários setores, direção da Fiocruz, do Butantan, Ministério da Saúde, Ministério das Relações Exteriores, para a gente poder ter mais informações com relação à chegada no Brasil do IFA, né? Que são os insumos, vamos dizer assim, a matéria-prima, para que a gente possa, então, estar produzindo, tanto na Fiocruz quanto no Butantan, mais vacinas para dar conta, porque essas doses que chegaram a partir da aprovação, já estavam em solo brasileiro, essas doses que estavam sob as guardas do Instituto Butantan da Coronavac, elas são, a gente fala em 6 milhões de doses, mas precisamos lembrar que a gente tem que fazer 2 aplicações. Então, o quantitativo da população alvo prioritário deste primeiro momento realmente são os trabalhadores da linha de frente, ou seja, os que estão trabalhando nas UTIs, nos setores de internamento, nos centros de triagem, nas demais áreas, unidade básica de saúde, que estão recebendo os pacientes com Covid, conforme a realidade de cada município, das doses que cada município recebeu, e o número de profissionais da saúde, ele vai priorizando, então, a aplicação. Além das pessoas com mais de 60 anos que estão institucionalizadas, que são as instituições de longa permanência, a população indígena que reside nas aldeias, e as pessoas que ainda nós temos um grupo de pessoas também com deficiência, que também são institucionalizadas. Então, temos que trabalhar com grupos prioritários até nós termos mais doses de vacinas sendo disponibilizadas para a população brasileira, para o conjunto de municípios. Mas é uma semana muito importante, é uma semana que foi muito esperada, com muita expectativa, com muito trabalho por parte de todos os envolvidos no país e no mundo com relação a essa pandemia. Então, é um momento de a gente agradecer a todos os atores, né? Cientistas, pesquisadores, voluntários, gestores de saúde das 3 esferas de governo, federal, estadual e municipais, enfim, de todos, né? Porque esse resultado que a gente tem hoje é fruto do reconhecimento do trabalho de muitos homens e mulheres, em especial os nossos pesquisadores.
E, deputada, você citou essa questão da situação dos insumos, né? A gente tem lido algumas notícias da possibilidade da falta de insumos, da falta de materiais. Como é que a comissão tem acompanhado isso? Quais são as informações? Há risco até da campanha ser paralisada por falta de insumos? Existe essa preocupação?
Existe, porque nós temos aí uma capacidade de vacinar pelo Programa Nacional de Imunização em cada um dos nossos municípios do estado de Santa Catarina, a partir da orientação do Plano Nacional, do Plano Estadual. Nós temos um incentivo muito grande no país é com relação à forma de vacinar, as grandes campanhas de imunização públicas que o país sempre viveu e tem no seu calendário vacinal como rotina. Então, nós acreditamos que alguns municípios, por exemplo, em 2 dias, 3 dias, já poderá ter imunizado o seu público-alvo prioritário dessas primeiras doses que chegaram, porque nós não poderemos gastar, não é o total de doses que chegaram em Santa Catarina que serão aplicadas nesse primeiro momento, é 50% delas. Ou seja, a Secretaria de Estado, através do Dr. André, através da Vigilância Epidemiológica, fez a distribuição da primeira aplicação. Essa população que está recebendo, este público-alvo, os trabalhadores da saúde, as pessoas que estão na instituição de longa permanência, os trabalhadores das instituições de longa permanência, eles terão que repetir, né, fazer a segunda dose entre 2 a 4 semanas. Então, esse quantitativo precisa já ficar segurado. Exatamente por isso, nós já temos, e ontem o Butantan entrou na Anvisa com um pedido de autorização para uso emergencial de mais um conjunto de doses, são 4.800.000 doses que o Butantan está solicitando aprovação, que poderá acontecer já nos próximos dias. Com isso, mais esse quantitativo será distribuído. Temos a expectativa da chegada dos 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, que ainda estão em acordo e na tentativa de trazermos para o Brasil via Fiocruz da AstraZeneca, que é a vacina que está pronta já na Índia. Mas, acima de tudo, nós precisamos, além dessas doses que estão mais próximas, a garantia dos insumos estratégicos, né? Da matéria-prima dos produtos que venham da China, tanto para o Instituto Butantan quanto para a Fiocruz, para que a gente possa estar, então, também produzindo mais e distribuindo, porque tanto a Fiocruz quanto o Butantan têm capacidade instalada para grande produção, e aí a gente tem uma rotina mais segura e não tem espaços entre um grupo vacinado e o outro em função do quantitativo de doses disponíveis.
E, deputada, você também citou essa questão das vacinas que estão na Índia, né, da AstraZeneca. Como é que tem acompanhado essa situação, a preocupação que isso causa também? Afinal de contas, pelo que se tem de informações, o governo estava garantindo o início da imunização para amanhã, acabou sendo antecipado, menos mal, mas contando com essas vacinas, que elas não vieram ainda. O quanto que isso preocupa, deputada?
Isso, a gente sempre assegurou que nós precisamos de todas as vacinas que tem encheio de casa e sua segurança comprovada. Porque quanto mais pessoas nós vacinarmos no país, menor serão os internamentos hospitalares, os casos complexos e o número de óbitos. Então, mais rapidamente a gente poderá estar reaquecendo a economia, as pessoas retomando as suas atividades profissionais com mais intensidade. Então, nós, da Comissão Interna, sempre defendemos, eu como relatora, que a gente possa adquirir todas as vacinas que tenham sua segurança e eficácia comprovada. Entre o dia de hoje e amanhã, nós deveremos ter uma resposta mais clara se o avião poderá deslocar do Brasil para ir buscar essas doses que estão na Índia. Ainda na manhã de hoje, eu conversei com a doutora Lízia, que é a diretora-presidente da Fiocruz, e que é uma das interlocutoras para a vinda dessas doses para o Brasil. E amanhã, às 16 horas, a gente já convida a todos, nós vamos ter uma reunião da Comissão Externa, por isso que eu estou me deslocando para Brasília, exatamente tratando com o Ministério da Saúde, Butantan, Fiocruz e o Ministro das Relações Exteriores e a AstraZeneca, essa questão de mais insumos e a possibilidade de quando realmente vão chegar os insumos para que a gente possa, através desses dois institutos, produzindo e distribuindo mais vacinas para a população brasileira. Então, mais detalhes a gente poderá ter amanhã, a partir das 16 horas, que será transmitido pela TV Câmara. Uma outra reunião que nós vamos ter amanhã de manhã às 11 horas é com relação à situação do estado do Amazonas. Por isso que é muito importante, quero fazer esse apelo. Nós precisamos ter o comércio trabalhando, a indústria trabalhando, os serviços, né? Porque a gente precisa continuar salvando os empregos e mantendo os estabelecimentos abertos, senão as dificuldades da população só vão se acentuar, tanto de quem produz quanto quem depende do setor produtivo, que são os trabalhadores e os consumidores. Mas a gente precisa manter todos os cuidados. É muito importante, Eduardo, que a gente não esqueça de manter os cuidados.
Deputada, até aproveitando a oportunidade, uma última pergunta. Eu gostaria de ouvir da senhora uma avaliação do comportamento, da atuação do ministro Pazuello, que virou, entrou no chamariz diante dessa situação da vacinação, da questão do que está acontecendo em Manaus também, tem sido cobrado por entidades, por outras autoridades políticas também. Você que integra a comissão da Covid-19, como é que analisa a atuação do ministro da Saúde?
Olha, eu preferiria falar do conjunto, né, das ações. Realmente a gente teve uma série de dificuldades. Vou dar o exemplo das agulhas e seringas, né? Nós já vimos discutindo isso na comissão, através das reuniões com a representação do Ministério e da indústria que produz seringas e agulhas há alguns meses, né? Então, algumas dificuldades, elas se dão pelo processo de aquisição do Brasil e outras elas se dão por a gente não ter programado antes. Por exemplo, essa situação do oxigênio no estado do Amazonas. Nós temos usinas que geram oxigênio, que estão instaladas nos hospitais e que elas podem se somar ao oxigênio que é adquirido líquido através dos tanques de oxigênio que estão instalados nos hospitais, a partir das empresas fornecedoras, e também essas usinas carregam cilindros, como que a gente está vendo agora nessas imagens por todos os veículos de comunicação. Então, essa pandemia, ela tem mostrado algumas falhas, sim, falhas importantes que levam, inclusive, né, em risco não só de vida dos pacientes que têm Covid, mas a gente precisa lembrar que um hospital utiliza o oxigênio para as crianças recém-nascidas com alguma dificuldade respiratória, bebês recém-nascidos que precisam de UTI, adultos, jovens, enfim, várias patologias, vários quadros clínicos exigem a utilização do oxigênio. Para nós, da área da saúde, é uma matéria-prima de uso essencial numa unidade hospitalar. Então, esses desencontros, eles são muito ruins para o país como um todo, em especial para os pacientes e seus familiares que vivem essa situação complexa e muito triste. A gente acredita e está trabalhando, buscando. Isso eu preciso assegurar ao Parlamento Brasileiro, tanto a Câmara quanto o Senado Federal, todos os deputados, deputadas e senadores, nós nunca nos omitimos, né, de fazer e pedir todos os esforços e garantir todos os recursos necessários para o enfrentamento da pandemia. Nós já estamos aí, né, hoje, dia 19 de janeiro, nesse momento, a gente, no ano passado, nós vimos os brasileiros em Wuhan pedindo socorro, pedindo para serem repatriados. Então, nós já estamos vivendo aí há um ano com mais intensidade essa pandemia no mundo e que depois chegou com mais intensidade, com a intensidade bem acentuada já entre os meses de fevereiro e março.
Deputada Federal Carmen Zanotto, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Deputada, a gente fica à disposição.
Sempre às ordens. Eduardo, forte abraço a todos e vamos juntos. É só com união e sem essa política que se instalou já no país com relação à pandemia que a gente vai conseguir enfrentar e minimizar, reduzir os danos que ela tem causado à população brasileira como um todo.